Olá, olá!
Hello!
Bom ano!
Bom ano!
É verdade! Primeiro episódio de 2024.
Verdade.
Um grande ano. Onde nós
achamos fazemos... nós.
Sim, acho que sim. Mais
literariamente ou só.
É isso, geral. Olha, por acaso é isso que vamos falar hoje. Idealmente literariamente, mas geral, um ano com importante, com eleições para ir em 8 países diferentes.
Verdade.
E é onde o ano em que fazemos um ano.
Nós, verdade.
De podcast.
Quase, é, quase.
Para aí 7 ou 8 de amizade, que é bonito.
É verdade.
É bonito.
Acho que é mais, mas está tudo bem. Por acaso, não sei, indiferente.
O que estás a ler? O que estás a ler?
Estou a ler Simone de Beauvoir.
E já leste para aí 8 livros este ano?
Não, é o terceiro. Calma. É sobre a morte da mãe, chama-se A Very Easy Death.
E que tal?
E é muito bonito, porque eu acho que é... Eu não sei se conseguiria ter a distância para escrever tão... Ela descreve muito a morte da mãe. A mãe cai e parte o fémur, e como todos sabemos, certo, é o início do fim.
Certo.
E pronto, e ela descreve todo esse processo. Depois encontra um cancro no estômago, e um tumor no estômago, e depois, pronto, aquilo desenvolve-se. Eu ainda estou na página 30, portanto, ainda não morreu.
Certo.
É só isto. Mas é muito bonito. A relação delas é muito bonita.
Mas duro.
Duro, duro, duro.
Muito bem.
E tu?
Eu continuo na minha septologia. O primeiro volume é do John Fossa e é muito bom, estou a gostar muito.
Boa.
Estava ali, estou a chegar agora à página 240, faltam 60 páginas.
Então está.
Sim, sim, esta semana, se Deus quiser.
Deus quer.
e estava a pensar como é que isto é uma história e agora. E é brilhante a maneira como ele desenrola e todo o fluxo de consciência e o quão fluido é, de facto. Estou gostando imenso, acho que vale mesmo a pena. E estou muito contente por ele ter ganhado o Nobel. De facto, acho que faz sentido. Se calhar não tinha que ser este
concordo
ano. Mas se agora o Rushdie morrer este ano, tenho pena. Mas.
Não. Está fresco. Está fresco. Sem um olho e sem uma mão, mas está fresco.
Está fresquinho. Antes de falarmos dos livros que queremos ler em 2024,
este ano. Yes.
Nós decidimos fazer aqui um top 5
de livros. Muito difícil.
Mais difícil para a Carolina, que leu 70, menos difícil para mim, que li para aí 8. Mas tenho uma boa desculpa de ter.
Só lês clássicos com mais de 700 páginas, portanto acho que está tudo bem.
Trouxe um bebê lá para casa. Eu claro. Não, uma cegonha. Trouxe um bebê lá para casa. E por isso a minha rotina de leitura, que era à noite, foi interrompida durante 6 meses. Mas agora está pujante, está forte.
Muito bem.
Por isso é mais rápido, eu vou começar.
Ok,
e por isso depois passamos para os 70 livros. Então, eu acho que é de facto Guerra e Paz. Acho que é um livro absolutamente estrondoso. Volto a dizer, estrondoso, magnífico. Que vale mesmo muito a pena ler. Depois, Odisseia. De facto, é um livro também... Percebe-se a continuidade, não é? Percebe-se que seja lido e relido e discutido e falado e haja tese de doutoramento e descobertas e é mesmo uma coisa muito rica. Depois o mais pequeno, mas que me surpreendeu imenso e por isso eu acho que te surpreendeu-me tanto que fica muito abalado e foi muito impactante, que é A Flor e o Peixe, do Afonso Cruz. Um livro muito, muito pequenino. Gostei imenso, com uma edição muito bonita. Com as ilustrações do Afonso Cruz, uma coisa maravilhosa. E depois o Harry Potter e o Cálice de Fogo.
Sempre bom.
É sempre chegar a casa, li ilustrado pela primeira vez. E para quem gosta muito de Harry Potter, que é o meu caso, o ilustrado é todo outro mundo, é como se tivesse
ler um espetacular.
Livro, como se tivesse ler um livro novo. E depois a Insubmissão, do Carlos Guedes.
Muito bem.
É um romance português. Também gostei muito.
Muito bem, então os meus 5. Misericórdia, porque eu não paro de falar deste livro, no fundo.
E bem.
Da Lídia Jorge, Guerra e Paz, porque é óbvio.
Uhum.
Woman Destroyed, da Simone Beauvoir, que são 3 contos sobre o que é ser mulher.
Certo.
E o facto de envelhecermos e essas coisas todas, pronto. Depois A Study for Obedience, da Sarah Bernstein, que teve nomeada, shortlisted para o Man Booker Prize.
Ok, wow.
E O Sétimo Dia, do Daniel Faria, porque eu amo esse homem.
Muito bem.
E descobri no outro dia, desculpa, estar a fazer aqui um PS. Houve um documentário que saiu na RTP2, aconselho muito.
Ah, sobre o Daniel Faria.
E eles disseram que ainda havia coisas a publicar e eu fiquei histérica. Pronto, olha, é isto.
Já agora tenho. É só trazer isso para lá.
Exato.
Era bem bonito.
Não, é da Assírio Alvi.
Também é bom.
Também é bom.
Estamos contentes com isso. Pronto.
Vamos a isso.
Deixamos 2023 para trás e chegamos a 2024. Nós não organizamos, não organizamos minimamente.
Exato.
Mas eu estou um bocado constipado, não sei se
nós. Trouxeste quantos?
Trouxe 10.
10. Então vamos.
Fazemos.
Acho que sim. Ping-pong. Ping-pong. Ou ténis.
Ténis de mesa.
Isso.
Então vai, eu vou começar porque é o meu primeiro é o Septologia.
Ok, que queres acabar.
Quero acabar e quero ler já o segundo volume.
Pronto.
Para ver, apesar de haver um terceiro que ainda não foi publicado.
Será
Portugal,
provavelmente.
Há de ser publicado agora nos próximos tempos e eu se calhar aí faço um interregno na minha lista
até ser
para publicado. Ler o terceiro. Mas eu queria, como aquilo é um fluxo, não é? Como aquilo é um rio, de certa maneira, eu queria também ler uhum. de seguida. Também porque ainda são os nomes nórdicos e toda a questão é toda a questão do livro, pelo menos deste primeiro é. Há duas personagens com o mesmo nome, que não se percebe se é a mesma personagem, é tudo ali uma questão muito. Lá está, até isso é fluido, até isso não é fácil, não é estanque, é uma coisa ótima. E por isso, a Septologia, eu estou a ler o primeiro, primeiro e segundo volume, o primeiro e segundo livro, e depois o a seguir há de ser o terceiro, quarto e quinto.
E quinto, exato.
Que é só um livro mais pequenino.
Eu vou começar pelo que eu vou ler a seguir, é este. Que é A Gorda da Isabela Figueiredo.
Certo.
Porque estou muito atrasada para a festa
uhum.
e toda a gente adorou bem. Quando saiu e eu quero imenso ler e portanto será o próximo.
É o livro que mais vende na Feira do Livro, sempre.
Sempre?
Há nos últimos 4 anos ou 3 anos, desde quando saiu.
Eu sei que estou muito atrasada, mas.
Eu também quero muito ler. E sabes mais ou menos a história?
Sei que é uma miúda que é gorda.
Pronto.
E pronto, e aquilo mexe com o resto da vida, não sei mais.
Eu a seguir é um livro que tu me recomendaste e a Helena Alves também me recomendou. A Helena Alves nós entrevistámos cá. Que é Os Meus Homens,
certo.
Da Don Quixote, da Victoria Keeland. E já falámos aqui, já falaste aqui, que já é falei. Sobre a primeira assassina em série dos Estados Unidos. Estou muito curioso. Eu aqui aproveito para explicar mais ou menos a minha lista, a minha ordem. E então, eu tenho uma ordem de quatro categorias. E depois vou lendo por essa ordem. Ou seja,
pois, é o que eu faço
um grande clássico, um português, um prémio Nobel e um contemporâneo.
Exato. Eu não tenho o prémio Nobel, mas é pronto. Mais ou menos
e isso. E estou a fazer os prémios Nobel por ordem decrescente. Ou seja, do mais recente para o mais antigo. Agora estou em John Foss e a seguir é de passar para a Aninha Renault. Mas deixamos aí. Pronto, eu vou... É isso. Os Meus Homens, da Victoria Keeland. Estou muito curioso.
Muito bem. Eu depois quero... O Coração é um Caçador Solitário, da Carson McCullers.
Exato.
Que para mim será o clássico, portanto, a categoria do clássico, e que já está na minha lista há 7 anos. Portanto, acho que é tempo de atacar.
É muito conhecido, meus pais têm livro em casa, mas eu não faço ideia qual é a história.
Também não, mas primeiro, gosto do nome.
Sim, de facto.
Concordo com o nome.
Concordo com o nome, é verdade.
Neste caso, com o título.
Uhum.
E pronto, e dizem que ela é maravilhosa.
Carson McCullers, porque eu nunca li nada dela. Continuando nos clássicos, que é ótimo, mas o meu é mais, como é que eu posso dizer isto, mais medieval, não tanto do século XX, é a Divina Comédia, do Dante Alighieri.
Tu queres sempre atacar coisas...
É só porque eu acho que se tenho tempo...
Certo.
Na minha vida agora, que não tenho atividades extracurriculares para levar jogos de... vôlei, futebol, handball, xadrez aos fins de semana. Acho que agora é o tempo ideal em que tenho tempo para sentar-me e fazer.
Mas nos jogos? Isso será para a tua filha que vai?
Sim,
aos jogos.
Sim, se é
isso?
Quiser, sim.
Terás tempo para ler ou não?
Sim, se calhar, mas tu me queres ver. Que está
certo, justo.
Para 5 minutos, quando ela estiver a olhar para mim. e pronto, esta acho que é uma história mais ou menos conhecida de um poeta chamado Dante que vai ao inferno, ao purgatório e ao paraíso. E descreve essa viagem. Deve ser mais ou menos interessante.
Mais ou menos.
Yeah, eu vou ler
a edição. Mas nunca leste O Inferno, na faculdade?
Não, porque eu era grandes textos universais que se lia.
Certo.
E eu nunca tive o primeiro módulo. Nunca tive da Antiguidade à Idade Média. Acho que tive só o segundo e o terceiro.
Certo.
Pronto, e vou ler a edição da Quetzal, do Vasco Graça Moura.
Muito bem. O próximo é o The Maniac, do Benjamin Labatut. Ele é chileno, mas vive na Holanda. E
Teu nome
vai ser publicado na Relógio d'Água.
Uhum.
E pronto, e dizem, disseram muito bem o ano passado, ele saiu bem, meio do ano, se não me engano, e é sobre inteligência artificial, física, no fundo é uma ficção baseada em personagens reais.
Ok.
E pronto, eu não sei muito, mas pareceu muito interessante.
Há uma série da Netflix, agora posso recomendar, chamada também The Maniac, com Emma Stone e com Jonah Hill.
Exato. Mas isso é sobre...
Essas drogas e...
Mentais ou não?
Sim, sim. Exato. Uma droga que eles tomam, que é um bocado muito estranho, mas eu recomendo, eu gostei bastante. É daquela que...
É minissérie.
Sim. Que realizou um dos James Bond. A seguir, entramos, ficamos também na Don Quixote, e é o Monte do Silêncio, do Francisco Camacho, que é o editor com quem eu trabalho, isso é uma coisa também pessoal, ele escreve muito bem, já li um outro livro dele, do Niassa, que também recomendo. E este é um... Enquanto o Niassa é em Moçambique, este é passado em Lisboa, e há assim dois tempos, Lisboa dos anos 80 e Lisboa de 2020. E acho que é um thriller psicológico, muito suspense, com drama no sentido de... com uma rede de mistério. Um drama nesse sentido. Muito details, por isso... E toda a gente que leu disse bem, pelo menos verdade. Na minha
foi
cara.
Foi considerado um dos melhores livros pelo Expresso.
É verdade.
Do ano passado. Portanto, é sempre bom.
E eu lá saí, Francisco, como foi jornalista, tem uma escrita muito viva, não é uma coisa muito descrita, muito parada. E por ser muito... Eu acredito que seja mesmo suspense, porque é mesmo... Eu conheço-o, conhecendo, consigo ouvir a voz dele e impor suspense, que é uma coisa que eu acho muito giro. Pronto.
Muito bem. Eu agora vou para um dos meus grandes amores, que é o Gabriel García Márquez, que tem um novo livro, apesar de estar morto há 10 anos, que se chama Vemo-nos em Agosto. Porque ele escreveu e não considerou muito bem, muito bom para ser publicado, e portanto os filhos só são muito depois, portanto passado 10 anos é que decidiram publicar. Okay. Eles já escreveram na fase de demência final, e portanto, mas e vai sair
curioso.
Em março e eu estou louca.
Deve ser muito curioso.
É só isto.
Facto. Mas tu já leste para o trabalho?
Não. Nope.
Ah, ok. Okay.
Nope.
Que giro.
Deve mas tenho no computador.
Pronto.
Não posso ser isto.
É muito giro, porque ele já é um bocado louco. Ou seja, as histórias dele já são um bocado loucas no sentido, tipo, se ele demente, ou isso... Ou
não,
isso...
mas olha, a história parece bastante normal. É uma mulher, não sei se é casada ou não, mas que todos, em agosto de cada ano, vai a uma ilha e tem um caso com alguém.
Ok.
Sim. É isto. Sim. Se calhar é um bocado louco depois...
Em geral.
As pessoas com quem ela tem os casos, não sei.
Ou ela.
Ou ela, talvez. É provável.
Mas eu nunca li nada, só li uns contos. E os prefácios, mas...
Aconselho. Tudo.
Eu acredito. Agora vou para um que eu estou muito curioso, que ainda não comprei, que é Os Anos, da Annie Ernaux.
Ah, certo.
Da Livros do Brasil. E do que eu consegui perceber, é uma autobiografia, mas assim com coisas assim estranhas, sim. De 1946 a 2006. E do que eu consegui perceber da sinopse, das coisas que fui lendo, é tanto dela, mas como de França. Ou seja, este caminho que França faz. E depois de 46, mas é de 66, acho eu. Tenho quase certeza que escrevi isto mal. Mas acho que são 40 anos. Porque são 60. É de 46 ou de 66. Eu escrevi isto mal, agora não tenho certeza. Desculpem. E estou muito interessado, porque de facto ela é um prémio Nobel. E de certa maneira confere alguma autoridade. E o grande livro dela, que isto foi... Tu falámos sobre isto e tu disseste que era este. Também fui ver na internet e eles disseram este. É outro que agora não me lembro do nome, e é uma autobiografia. Não deve ser muito normal o grande livro de um prémio Nobel ser uma autobiografia. Acho isso
sabe curioso. Que era o acontecimento e não os anos, mas sim.
Ah, isso é o The Happening, exato. Isso foram os dois, e pronto. Okay. E por isso escolhi este, não sei porque achei curioso. Lá achei curioso que um dos grandes livros seja uma autobiografia.
Pronto. Percebo. Quando chegares ao Bob Dylan, em termos de Nobel, vais ler as letras ou vais ouvir as
não
músicas?
Sei, não sei. É como a Louise Glick, não sei muito bem.
Isso é poesia, é diferente.
Sim, mas eu sei. Mas
não que eu... Ou seja, eu amo Bob Dylan e, portanto, eu percebo que as letras possam ser consideradas poesia, mas é muito diferente.
Pois, mas é isso que eu tenho que considerar. Eu tenho que considerar se faço...
Ele tem crónicas também.
Sim, mas acho que ele não ganhou o Nobel das crónicas, também parece.
Nope.
Mas pronto, não sei. Quando chegar aí... We cross that bridge.
Muito bem. O meu próximo será o Baumgartner, do Paul Auster, porque eu gosto muito dele, e é o último que ele lançou, e quero muito, e pronto. Só sei que é sobre um professor, não sei mais nada. Eu não adoro saber as coisas dos livros, já percebi, pelo que eu estou aqui a explicar.
Eu também não adoro, mas é... Não adoro, mas não sei, eu gosto de estar minimamente preparado, não sei o quê. E daí, se calhar não.
A mim é muito, as pessoas que eu conheço, ou que sigo, ou no Instagram, ou no...
Na vida?
Na vida. No YouTube eu vejo imensos youtubers a falar de livros e que se têm o mesmo gosto, ou um gosto parecido com o meu, eu acredito muito nas recomendações. E, portanto...
e talvez o número de gostos...
Que é que isso.
De manhã, desculpa, eu sei que é demasiado cedo para
isto. Tudo bem. Piada a pai.
Certo, bem? Agora já posso. Já tenho um cartão de cidadão da minha filha para mostrar. Agora, este é o nosso projeto conjunto.
É verdade. Eu não contei esse nos meus 10, portanto. Sim. Mas pronto, tiro uma.
Eu estou a ser realista com a minha vida. E este tem tipo o quê? 900 e.
Com uma mancha gráfica muito
com pequenina. Uma fonte a gozar da por cima. Que
eu vou ler no corpo. Assumo eu já.
Vou dividir, parece-me. Que é As Benevolentes, do...
Jonathan Littell.
Jonathan Littell, exatamente. E do que eu percebi, é um ponto de vista de um SS, de um capitão
certo.
Das SS.
Portanto, vai ser um giro.
Da Don Quixote, ganhou o Goncourt, altamente polémico, altamente controverso. E nós achámos que, da mesma maneira que lemos o Guerra e Paz, que é um grande clássico da literatura universal, este... tem potencial para ser um grande clássico do Universal, apesar da sua contemporaneidade, não é? E por isso achámos que isso é uma obra que vale a pena.
Depois teremos um episódio para falar sobre isto.
Falar sobre isto e iremos em maio, talvez apanhamos ali junho, maio, junho, mês de verão.
Muito bem.
Simpáticos. Olivá.
Tu, o que é que eu tenho mais? Todos os nossos ontens, da Natalia Ginsberg, porque eu li o Sagitários o ano passado e gostei muito, muito, muito dela. Não sei se vou ler em inglês ou em português.
Está editado.
Eu sei que ela é italiana, mas eu não leio italiano, infelizmente.
Por agora.
Portanto,
por agora.
Leio...
Não ponhas limites. Por agora não leio italiano.
Acho que não dá. Ou leio 70 livros por ano ou aprendo uma língua.
Bem visto. Tá, eu também estou no Duolingo, por isso também não posso ler tantos livros. Tá.
Não sei sobre o que é que
Natalia
é.
Ginsberg.
Só gostei portanto. Dela. E normalmente quando gosto de uma autora ou de um autor, vou atacar o resto dos livros.
E bem. Eu vou... para o Orlando Furioso, do Ludovico Ariosto, mas isto é uma edição da Cavalo de Ferro, que é uma espécie de adaptação, não é uma adaptação, mas contado pelo Calvino, por isso estou muito interessado, porque o Calvino adorava o Ariosto, eu estive a ler isto, era uma coisa, era o grande poeta da vida dele. O Ariosto, que é um senhor da Idade Média, que escreve uma epopeia, assim a grande epopeia.
Tu gostas muito de epopeias.
Gosto de falar, sabe, porque acho que isto é... Eu não fui em nenhuma lista oficial. Isto são as obras que eu conheço das grandes literatura universal. Se calhar, se for agora pôr no Google e fregar as listas, se calhar vou saltar umas. Mas tudo está cronologicamente, ou seja, passar da Odisseia para a Divina Comédia. Eu sei que passei a Eneida, só que não vou ler a Eneida. Porque
é uma seca.
Toda a gente diz que é uma seca.
É uma seca.
E eu não estou para isto.
Concordo. Podes passar à frente.
Pronto, e por isso, a seguir à Divina Comédia, o que me vem à cabeça era o Orlando Furioso e depois o Don Quixote, depois por aí. E por isso, o Orlando Furioso é uma história de cavalaria, de cavaleiros franceses e italianos, do Carlos Magno. Eu acho que é giro, é um bocado tipo arturiano.
Diverto com isso.
E pronto, e por isso, quando estiver lá, e isso é muito bonito, é uma capa dura, muito bonita, que eu aprendo na Feira do Livro, e por isso estou...
Já leste o Ivanhoe?
Não.
Oh!
Okay.
Tu gostas muito disso? Lê.
Não, mas odiei o Robinson Crusoe.
Ah, certo, concordo.
Que é um bocadinho na mesma onda. Mas sim, para pronto. Olivá, estás quase.
Então, So Late in the Day, de Claire Keegan. E o Foster também, ganhou... mas vou pôr os dois.
Claire Keegan foi quem ganhou agora um prémio ou ganhou ano passado? Booker, não?
Teve nomeada, shortlisted, com pequenas coisas como estas.
Exato.
Que eu gostei imenso e, portanto, quero ler estes dois.
Tu és muito fiel.
Sou muito fiel.
Que é bonito.
Sempre.
É bonito. Eu confirmo. e estás entusiasmada?
Sim, apetece muito.
Mas já te aconteceu ler um livro? Ou seja, gostei imenso deste livro, desta autora.
Vais ler outro. E depois vais não ler gostas. Não sei se chama conto, sei. Por exemplo... Li o A Little Life, da Hania Anagihara. Nunca sei deste, não? E não vou ler o resto, porque não quero estragar.
Certo. Pois, porque há esse medo, não está?
É isso. E, portanto, aqui é um dos meus livros preferidos.
Certo.
Deve estar em segundo. O primeiro é o A Leste de Paris.
Ah, certo.
E, portanto, vou ficar...
Intocável.
E foi tão duro aquilo tudo que ela só escreveu aquele livro para mim.
Certo, percebo. É isso, é de facto, acho que também há um certo receio às vezes de entrar por obras. Exato. Porque é tipo, não me apetece nada.
Mas o Steinbeck, li tudo e adorei tudo. Quer dizer, as Vinhas da Ira, que toda a gente dizia, é o melhor, não achei o melhor.
Pronto, mas não achaste mal.
Não, mas é uma cena dele.
Pois.
É muito... Eu acho que é muito diferente do Aleste Paraíso, do Um Deus Desconhecido, certo. Do Canary Row e essas coisas todas.
Pronto, vamos ver se a Clara Keegan se mantém.
Acho que sim, já. Gosto muito dela.
Pois continuando nos portugueses, continuando não, mas assim, para o meu segundo português do ano, vou ler a Relíquia, dessa de Queiroz.
Muito
que bem. Nunca li e toda a gente diz que é divertidíssimo, é muito levezinho. Eu gosto muito dessa de Queiroz. Gosto mesmo, acho que é dos escritores mais divertidos que nós temos.
Verdade.
E este é muito conhecido, não vou estar a dizer o que é, mas basicamente, eu só ler a sinopse rimo bastante, por isto deve
olha
ser
como.
De chorar a rir, e estou muito interessado. Sim, padrão.
E tu tens mais?
Tenho.
Então eu estou a contar aqui alguma coisa má. Quero ler o Knife do Salman Rushdie, que vai ser publicado em abril, não sei ainda a tradução para português, há de ser publicado, e é sobre o ataque...
Que ele sofreu.
24 facadas. E do qual perdeu um olho e uma mão.
Exatamente.
Mas a capa inglesa está de sonho. De sonho.
Penguin, não é? Ou não? Deve ser.
É capaz de ser.
Deve ser tudo. Porque é que não é Penguin?
Simon & Schuster.
E há a Chat.
Certo.
E Harper Collins. Chat. Pronto, mas este é o teu último? Eu posso acabar? Eu tenho mais.
Ah. Mas pensava que... Ah, não! Já esqueci-me da minha preferida. Oh, meu Deus! Certo, vai.
Estava a ter. Pronto, eu vou... Lá está, isso é sempre em catadupa, e por isso vou para o meu terceiro Nobel do ano, que é o By the Sea, o Junto ao Mar, do... Ainda vou ver se leio em português ou em inglês. Se calhar vou ler em inglês, porque aqui não tenho nenhum livro em inglês. Que é o do... Vou tentar não chacinar este nome. Abdul Zarak Gurnak. Ganhou o prémio Nobel em 2021.
Certo.
O Tasmaniano.
Era isso que eu
estava
a tentar.
E da Cavalo de Ferro. Se faz, meus livros são quase todos Cavalo de Ferro ou do Quixote. E basicamente é o que se espera, vou ser um bocado, se calhar, snob, não sei. É o que se espera de um escritor que viveu no pós-colonialismo britânico.
Uhum.
Que é a história de um homem que vai, que se muda para o Reino Unido. Ele é de Tasmania, mas depois acho que imigra, os pais imigram para o Reino Unido. E é basicamente a história em que um homem vai para o Reino Unido sem falar inglês e depois conhece outro homem e os serviços sociais ingleses dão-lhe, fazem um contacto com outro homem da Tasmânia.
Exato.
E ele percebe que esse homem da Tasmânia, esse que já tinha emigrado antes, é o causador da ruína da família dele.
Ou não?
E por isso, exato. Pronto, e é toda esta questão de perda e busca de identidade em terra de exílio, África pós-colonial, herança pós-colonial, pronto, e tudo isso. Pronto, que é um tema de facto bastante em voga e
verdade.
Já há alguns anos. E pronto, estou muito curioso, nunca li nada dele. Ele surgiu completamente do nada na minha psique literária.
Em muitas.
Não é? Ou seja, no meu conhecimento literário ele surge do nada.
No nome, de repente está na nova.
E por isso estou muito curioso para ver
muito bem.
O que acontece.
E o meu último, e peço desculpa desde já à Sylvia Plath, porque eu amo esta mulher.
Vais ler uma coisa do Ted Hughes?
Não. Esse homem. Então, vou ler os diários, que têm 700 páginas.
E vais ler em
uma semana. E ela matou-se aos 32 anos. Vamos só dizer. Já li tudo o resto, portanto, poesia e o da Bell Jar, que é certo. O último romance que ela escreve 2 semanas antes de se matar.
Yes.
E nós só não temos mais diários porque o Ted Hughes queimou o resto. Porque... Tinha provavelmente inveja porque ela escrevia melhor do que ele. E é isto que só isso que eu vou dizer.
Porquê estás a pedir desculpa à Sylvia Plath?
Porque íamos esquecendo dela.
Ah, ok. Eu acho que era pior se fosse ler a obra completa de Ted Hughes.
Não vou. Depois de descobrir isto, é tipo, tiraste-me mais 600 páginas de coisas maravilhosas. Mas sei que não vai ser fácil, porque ela era muito deprimida, não é?
Ela, sim.
Mas eu gosto muito dela.
Eu li poucas coisas dela, infelizmente. Li alguns poemas.
O da Bell Jar é o romance mais... Sem ser o Naked Lunch, do William S. Burroughs,
yes.
É o romance mais estranho que eu já li na minha vida.
Eu
nunca experimentei drogas, mas é aquilo, de certeza.
Olha, é aquilo. Fica aqui
para qualquer um daqueles, para qualquer um dos livros, o Naked Lunch ou o da Bell Jar...
Eu fiquei a meio da adaptação do David Cronenberg do Naked Lunch, porque achei...
Não, é loucura. Eu não sei como é que cheguei ao fim. Não sei como é que cheguei ao fim.
O que está a passar com estes cérebros? Pá.
Mas ele admitiu...
Sim,
o Burroughs. Admitiu que escreveu High on Drugs.
E não foi preciso. Vamos ser honestos. Do que vi do filme, se o filme é minimamente fiel ao livro, não é preciso ele assumir nada. Porque os primeiros 5 minutos é tipo, ok, que malta andou a tomar. Pronto, eu aqui no meio não pus, mas vou ler, porque não faz parte deste meu ciclo. Mas vou ler o Harry Potter e a Ordem de Fênix ilustrado.
Também quero.
Porque a Maria, a minha mulher, todos os anos dá-me, se já teve publicado, dá-me o novo Harry Potter ilustrado que sai. Tendo a condição, isto é uma condição real, mas é uma piada, não sei, que eu tenho que ler o que já tenho. Ou seja, não posso estar, estás a dizer?
Ah, não podes receber sem...
Não posso receber sem ter lido o último.
Mas agora, eles iam lançar uma vez por ano e agora já não vão.
Ah, é?
Certo?
Ah, pois,
porque o Jim Kay está com uma depressão gigante, que é o ilustrador. Já.
Ah, eu não sabia que ele estava com uma depressão gigante.
E portanto deixou de fazer e portanto o sexto ainda não tem...
Ah,
é porque o quinto saiu o ano passado.
Yes.
Eu comprei o primeiro em 2015. Possível?
Sim, 2015, 2016.
Portanto, e era suposto sair um.
Pois, eu sei que ele, o Jim Kay ou o Jim Key.
Pois, também não sei.
Já no Ordem de Fênix já é ele e outro.
Pois, então se calhar estavam a fazer já a transição.
Pois não sei este ano como é que vai ser. Mas a Bloomsbury também.
É isso, vamos ver ao site da Bloomsbury a seguir.
Pronto, e vou ler isso, depois vou ler um que já falámos muitas vezes aqui, que também foste tu que recomendaste.
Tu trouxeste mais do que 10.
Acho que não. Quer dizer, agora com o Harry Potter sim. Mas acho que não, ficaste a contar. Que é o detalhe menor. Que tu também já
me certo, muito bom.
Da Dania Shibley da Longshot.
Muito bom. Deixado.
Pronto, parece um ano bastante rico da nossa parte.
A ver se chegamos ao fim e depois vamos dizer
é isso.
Que livros é que não lembro.
É isso, é que eu vou ter de certeza esse problema de a Maria estar a dizer, mas porquê? Porquê essa pressão toda de ler isso?
Não, mas ou seja, não nos estamos a obrigar, estamos só a dizer, são os livros que eu estou na cabeça e que vou vendo na minha estante. Exatamente. Alguns outros não, porque ainda não comprei.
Exatamente.
Há uns que não saíram.
Exatamente. E olha, antes da frase vou aproveitar só para dizer aqui uma coisa, que é amanhã, acho eu, quarta-feira.
Amanhã é quarta-feira.
Amanhã, bem, se for terça, isso sai quarta, por ser diferente. Mas eu acho que é no dia em que isto vai sair.
Que é quarta, que é hoje, quarta.
Vai haver, começa só a ouvir logo, eu acho. Não sei as horas, infelizmente, mas é, vai haver na Bucolos, o clube de leitura da Tânia Ganho.
Verdade.
Sobre o Japão, e as obras são incríveis.
Verdade.
São extraordinárias, entre dois prémios Nobel, ao Mishima, ao Murakami, são coisas extraordinárias, por isso vale muito a pena.
Vão e tem site. 20% em todos os livros. Exatamente. Da lista da Tânia.
E por isso, se gosta de literatura, a Tânia Ganho é uma figura,
verdade,
na minha opinião.
O clube de leitura vale muito a pena.
Absolutamente incontornável da crítica literária e da pensar a literatura.
E da tradução.
E da tradução. E da tradutora. E por isso, eu não li o livro dela, mas quero muito ler o Apneia. Pronto, é só isso. Eu queria dizer esta. Acho que temos este pequeno interregno. Vamos à frase. Bem.
Então,
vamos
vou ler uma frase do Tudo é Rio, da Carla Madeira.
Ok.
Que é brasileiro.
Que tu leste este ano, já?
Foi o primeiro.
Nice.
Que é sobre um casal, que depois acontece uma coisa que não vou dizer, e uma prostituta que vive perto deles, no Brasil, e depois eles os três, no fundo, salam-se uns aos outros.
Muito bem.
Mais ou menos assim. Mas e o amor? O que é se não um monte de gostar? Gostar de falar, gostar de tocar, gostar de cheirar, gostar de ouvir, gostar de olhar, gostar de se abandonar num outro. O amor não passa de um gostar de muitos verbos ao mesmo tempo.